Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
É, conversa com quem tem o que dizer de bom. O mais difícil para começar a conversa aqui é ver se eu consigo falar de nome, se eu estou falando direitinho o nome dessa convidada muito especial que a gente tem hoje, a Thaís Tsingshang. Falei mais ou menos? Cheguei perto?
Perfeito, está ótimo.
Pô, Thaís, tem tanto assunto, quero falar do seu livro, do seu envolvimento, dos seus estudos, mulheres e política no Brasil, dessa sua experiência também com inovação, com coletivos, mulheres, gênero, com democracia. Você foi do Pacto da Democracia, e aproveitar que hoje está sendo um dia emblemático, porque é o dia, né, lá na escadaria da USP Direito a gente vai ter a leitura da carta em defesa do Estado de Direito, em defesa da democracia, das instituições. Uma coisa bastante estranha para a gente, porque imaginar quem viveu a ditadura, teve um processo aí longo para recuperar a democracia, a gente voltar ao assunto parece uma coisa estranha. Como é que você, que tem discutido isso, até que veio lá do Pacto pela Democracia, saber tratar deste assunto? É importante mesmo essa carta? Ou ela é uma cartinha? O que, que significa hoje, do ponto de vista da sociedade civil, esse movimento emblemático de fazer numa escola tão importante, com tantas figuras ilustres para a democracia brasileira ali, justamente da nossa escola de direito, no dia, né, do direito no Brasil?
Olha, é muito difícil, né? Na verdade, assim, em primeiro lugar, obrigada pelo convite. É um prazer falar sobre essa temática que você e quem mais estamos acompanhando. Realmente é muito necessário. A gente gostaria que não fosse tão necessário, mas a gente está vivendo, né? De fato, escalada autoritária no governo atual, onde a gente tem como estratégia justamente de manutenção de poder, até de um uso de manipulação de informações falsas, a distância de principais órgãos que fazem fase de contrabalança justamente no governo atual. E daí, realmente ataques ao nosso próprio sistema democrático, seja eles como, por exemplo, que as urnas não funcionam, ou que o sistema que a gente tem de conferência de todo o processo eleitoral, ele é inválido, ou então que tem órgãos como, por exemplo, jurídicos, né, que não fazem o seu papel dentro da Constituição brasileira, então que estão perseguindo atores políticos, e a gente tem uma série de desinformações e por causa disso também ataques à própria estrutura do nosso acordo democrático anterior. Então a gente tinha, né, como você bem trouxe, uma história onde a gente acreditava que as nossas bases democráticas estavam um pouquinho mais sólidas do que parecia, e desde 2018 a gente está vivendo, né, uma escalada autoritária que trabalha com essa descrença desse contexto todo para conseguir se manter em um poder, né? E daí, de fato, a gente está em um risco muito sério de ataques a esse processo, com e daí o motivo específico da chamada desse ato é para que se respeitem as decisões que vamos tomar nas urnas daqui a poucas semanas, né? Então a ideia é falar, olha, a gente precisa que esse resultado, já que a gente tem eleições livres, transparentes e diretas, são a base da democracia brasileira, né? Que esse resultado que a gente vai alcançar coletivamente seja de fato respeitado. E quando a gente tem agentes públicos, principalmente em figuras de poder tão alta, que criticam toda essa base democrática, a gente tem sim um ataque iminente a tudo que a gente construiu enquanto democracia e qualidade democrática em contexto local.
Pois é, hoje a gente tem essa preocupação, não é só no Brasil, a gente teve aí aquilo que chamam aí de polarização, talvez o nome nem seja esse, mas a gente tem país, a própria grande democracia americana, que é tão citada aí por todo quanto é analista, até onde a gente tem umas instituições estruturadas, né, com as coisas muito claras, que não tem um histórico de ditaduras como tem o Brasil. Então a gente viu aquela questão do Capitólio, então isso tudo é assustador quando a gente vê esse movimento extremista de direita, a maneira como tratam exatamente as instituições. justamente representantes de instituições, é realmente é preocupante. Então é necessário, em tempos de desinformação também, de opinião prevalecendo sobre fatos, é necessário então que a gente reafirme, apesar da gente entender que é óbvio, olha, democracia é algo a ser respeitado e tudo que gera desconfiança a gente precisa combater, para ficar claro. E parece que o importante dessa carta não é nem o número de pessoas que assinam, mas é o quanto tem de representatividade nas pessoas que assinam. Porque a gente tem uma base aí de quase 150 milhões de eleitores. É claro que nem todo mundo assina. Mas figuras, instituições representativas, elas têm uma chancela muito importante, porque todo o modelo econômico de um país, as forças políticas, as elites, elites de todas as áreas, né, elas combinadas em nome desse valor que é a democracia, isso dá uma segurada, né, naqueles mais afoitos que querem passar por cima de leis. É nesse sentido que é importante a carta, não é?
Sim, é no sentido de... na verdade, acho que tem dois pontos que são muito relevantes a gente trazer. Isso que você trouxe de grandes figuras que apoiam, de fato, além dessa validação, né, institucional que a gente dá, de olha, se essa pessoa que é séria, que tem realmente, né, uma história de atuação temática, qualquer, enfim, que tem uma projeção de marca boa, que a gente confia, ela apoiando esse movimento, a gente tende a dar maior crédito para ele. Esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto é que também causa mais mobilização pessoal, porque essas pessoas, elas movem mais pessoas para pensar a agenda. Então, por exemplo, quando a gente brinca, né, que um apoio da Anitta faz mais barulho do que uma declaração de, sei lá, algum outro presidenciável que vai se candidatar para a seleção, dependendo de quem seja a pessoa, é justamente porque a gente chega em um conteúdo que tem uma criminalização e uma descrença no fazer público gigante. Então, a gente acha realmente que não existem pessoas boas na agenda, ou que não importa quem entrar, o sistema é esse, ele vai funcionar. Daí, quando a gente desconecta da política por essas descrenças, a gente não acompanha o nosso dia a dia, né? Então, é difícil, sim, alguém chegar e pensar, nossa, quem está competindo para esse cargo? Então, qual a responsabilidade dessa pessoa assumindo esse mandato, né? E daí, quando a gente vê outras pessoas de fora trazendo atenção para isso, a gente chega também em outras pessoas que não estão acostumados com a gente. Então, para a gente discutir política, faz parte do nosso dia a dia. Mas para pessoas que talvez vão acessar justamente porque uma figura pública trouxe isso para o dia a dia dela de uma forma mais acessível, de uma forma mais engajante, pode ser também um grande diferencial desse processo. E é claro, quando a gente tem uma sociedade brasileira que é super segmentada, né? Então, a gente tem pessoas de todas as qualidades identitárias e ideológicas possíveis. Quando a gente tem uma boa representatividade nesses dois processos, e daí o ideológico é mais voltado ao posicionamento político, né? Então, pessoas que vão desde a direita até a esquerda e participam por todas as nuances que a gente tem dentro dessas duas polarizações, digamos assim, de posicionamento político, assim como identitárias, né, na verdade, que são complementares, homens, mulheres, pessoas negras, brancas e todo mundo que puder participar da agenda, a gente também ganha em qualidade representativa, justamente porque somos, né, uma sociedade que é bem segmentada, e esse é o nosso valor da diversidade. Então, a gente tem que realmente defender que a participação política, ela chegue para todos e todas, independente da forma como eles pensam, de como se identificam e se reconhecem.
Thaís, aqui entrando, você tem aí muita contribuição, você é da inovação, mas você é uma pessoa que também está dentro dos temas do nosso tempo, relacionado à identidade, a gênero, a capacitismo, a inovação. Mas ainda ficando um pouco na política, parece que a eleição também esse ano pode ser determinada pelo voto das mulheres, e a gente tem tão poucas mulheres ainda na política. Você, por exemplo, está olhando para a política dentro de tudo aquilo que você faz, do seu livro que a gente vai falar já. Mas como é que é fazer política em tempos de não política, especialmente a mulher inserida disso? Não política no sentido de não política dentro desse viés que criou esse desgaste para a política. Como é fazer política em tempos dessa não política, assim? E sendo mulher, buscando esse espaço para ver se a gente tem um diferencial nesse século do poder compartilhado com mulheres e essa experiência mulher dentro do poder, dentro, né, da política.
Nossa, que pergunta complexa, né? A gente tem alguns cursos participativos que são comuns a todo mundo que participa da agenda, né? Que, enfim, como é tempo, é recurso, a gente ainda tem uma mistificação da política, digamos assim, né? Onde ela é codificada. Então, para você entender, para você acessar os espaços, você precisa de acessos anteriores que, quando a gente tem numa sociedade que é machista, racista, capacitista, tudo isso que a gente já sabe, acaba dificultando um pouquinho mais a inserção de mulheres, por exemplo, de outros grupos que são minorizados nesse processo, às agendas de poder. Então, quando a gente fala de política, né, a gente quer uma pessoa super qualificada, a gente quer e dessa qualificação que a gente chama, muitas vezes ela passa por uma educação formal, por um acesso a capital político e cultural e a recursos que são anteriores a esse processo. Fora o próprio tempo que você tem que ter no dia a dia para se dedicar para essa agenda, né? Quando a gente fala da situação de mulheres, a gente tem uma série de dificuldades em todos esses processos que eu comentei. Então, acesso à renda para mulher, a gente sabe que a gente ainda não tem paridade de salário, a gente sabe que a mulher tem que se educar mais do que homens para competir com eles. A gente sabe que existe uma responsabilização de atividades domésticas por mulheres de cuidados de família e dependentes. Então, tudo isso são desafios extras que as mulheres têm para entrar em agendas que elas querem, e a gente nem está falando agora do ambiente político, que em si ele é muito machista, né? E daí, quando a gente vai para um lugar onde, com muita sorte, a gente tem 12 para 13% de representantes mulheres, porque se a gente tivesse que brincar com o um número mágico, chega mais ou menos isso, né, nas esferas de poder. E quando a gente fala que menos de 5% representam mulheres negras, a gente tem uma série de dificuldades, porque muitos dos desafios que as mulheres passam no dia a dia não são nem compreensíveis pelos seus pares. As pessoas não entendem isso no dia a dia, né? Um homem não tem as dores que uma mulher tem. E muitas vezes eles não se sentem sensibilizados o suficiente para entender e ouvir ter essa escutativa. Então, quando a gente fala de mais de nós decidindo sobre nós, é justamente esse processo de, para se entender a priorização do que é mais desafiador para uma mulher estando ou não no espaço de poder, a gente precisa ouvir mulheres e, de preferência, que mulheres estejam lá para fazer essas construções de como que a gente vai resolver esses problemas, né? E não são só mulheres de uma ideologia ou de um estereótipo específico. A gente não quer, por exemplo, mais mulheres brancas apenas. A gente quer, sim, mulheres brancas, mas a gente quer mulheres negras, indígenas, a gente quer mulheres de todos os posicionamentos políticos, identitários e ideológicos que a gente conseguir ter. Daí, quando a gente fala, por exemplo, da representação de mulheres PCD, mulheres com deficiência dentro da política brasileira, a gente tem um número minúsculo de mulheres indígenas, um número minúsculo de participantes. E daí isso tudo tem a ver com essa descrença do poder que nós temos enquanto mulheres chegar nesse lugar. Então, a gente trabalha primeiro com a própria consciência política de se sentir um agente de transformação, de querer ocupar esses espaços. E isso é educação de gênero. Quando a gente fala que a mulher, ela não pode ocupar esses lugares, a gente é ensinado, né? Ah, vai brincar de casinha, vai brincar de boneca. O homem não, ele já é ensinado a brincar de astronauta, né? Então, é essa ambição que a gente já não gera nas nossas meninas, e quando a gente não tem caras como nós representando. E hoje a gente tem muita sorte ainda de ter muitas mulheres que não são representativas, de representantes, mas elas não são páreas à quantidade de mulheres que a gente tem e à quantidade de cargos que a gente tem, né? Ainda são poucas mulheres por quanto deveríamos ter para ter uma equidade dentro desse processo, mas elas ainda são figuras muito fortes e conseguem se projetar muito bem e que começam a permitir que a gente se enxergue nesses locais de poder. Mas estar nesses lugares para abrir espaço para outras de nós, normalizar a participação de mulheres na política, também é um custo muito grande para mulheres, né? Então, vamos supor que você quebrou todas as barreiras de identificação, de você consegue se achar como uma agente pública ou como uma política, você quer promover alguma transformação nisso, você vai para esses espaços. A política é um lugar de embate constante e muito machista, tanto pela qualidade das pessoas que estão lá, pela quantidade de homens e também que apresentam esses espaços. Então, você já vai para um ambiente que está tentando te expelir o tempo todo, que te desrespeita enquanto pessoa, ao invés de tratar essas ideias, porque isso é uma das formas como a violência política de gênero se manifesta, né? Mulheres são criticadas pela sua aparência, elas são muito mais desacreditadas do que homens em tudo que elas falam, então precisam se posicionar com muito mais idade, de uma forma muito mais incisiva. Também temos muitas críticas que são focadas à família, a como essa pessoa se manifesta dentro da sua esfera pessoal, o que não acontece com homens, a crítica da própria imagem. Então, a gente tem muitos casos, por exemplo, gordofobia e críticas que são recebidas por outras mulheres no local de poder. Então, a gente não discute as ideias dessas mulheres, a gente discute quem elas são para desqualificar esse espaço delas. E mesmo quando a gente recebe a violência política, que homens também recebem, elas são muito mais violentas. Uma violência que um homem recebe é ameaça contra sua mãe, contra sua esposa, suas filhas, seus filhos. É, quando é, nunca é contra ele, né? A mulher é sempre contra ela e o número de ameaças que são recebidas pela própria família da mulher é muito maior do que as de homens quando tem esse processo. E daí são ameaças sempre de cunho mais sexual, tendem a ser mais agressivas, tendem a ser em maior quantia, o que é muito complicado. Então, ser mulher na política é difícil de entrar, é difícil de permanecer. Então, todas que estão nesse espaço são muito louváveis por abrir esse caminho para a gente.
Pois é, esse é um ambiente que a gente gostaria de ver, mas isso é um processo tão longo que eu imagino que tudo isso que você deve ter essa temática muito presente nesse livro, Mulheres e a Política, deixa eu ver como é que é o tema mesmo aqui, Mulheres e... E aí, que tá o livro aí? Mulheres e Política no Brasil. Porque isso envolve todas as classes sociais, como você falou, também tá impregnado, tá na nossa cultura, então a gente precisa de discutir, debater, enxergar isso. Essa semana mesmo, passada, a gente ficou lembrando aqui como é que a gente cria esse imaginário de poder e de espaço da mulher negra, como você falou, a gente teve aí o falecimento, se não me engano o nome da atriz era Nicole Nichols, né, que trabalhava no Guerra nas Estrelas na primeira fase. E ela falou para o Martin Luther King que ela tinha um outro projeto, que ela não queria mais fazer parte da série de televisão. E ele falou, você não pode fazer isso. Porque quantas meninas estão olhando, se inspirando pela primeira vez, tem uma negra na TV num papel de astronauta. Isso porque você citou o astronauta. E depois de uma vida maravilhosa, você vê que Whoopi Goldberg e outras atrizes negras americanas dentro de um outro momento da história do direito civil americano, se referindo a ela, que era uma atriz numa série de televisão, mas já tinha uma representação, porque era o seu lugar, num lugar onde uma garota desejava ser. Então, muitas garotas foram para a escola graças. E a gente precisa sempre dessas referências, e quanto mais referências a gente tem da mulher e de gênero em todos os postos, mais a gente reforça essa busca, esse sonho, e, é claro, a inserção, né, de tirar para dançar. Agora, o que você gostaria de dizer a respeito desse trabalho mais profundamente do livro, que é que você busca, que ele vai ser lançado, já foi lançado, você tem uma edição revista para ser lançada agora, dia 2 de setembro, é isso?
Isso, obrigada pela oportunidade de falar. Então, o Mulheres e Política no Brasil, né? A segunda edição a gente vai lançar na Livraria da Vila, aqui em São Paulo, em um evento aberto, estão todos e todas convidados, né? No dia 2 de setembro, às 7 da noite. Eu acho que eu tenho duas coisas para comentar dessa publicação em especial. A primeira é que ela é coletiva, então eu entrevistei 69 mulheres. E daí, assim, desde extrema-direita à extrema-esquerda, em todos os cargos de poder da administração direta e indireta, concursadas, não concursadas, candidatas, sindicantes, daí por toda a leva de cargos que a gente tem. Então, com isso, eu queria falar que fazer política é estar trabalhando na agenda coletiva. Todo mundo faz política todo dia, e daí a gente precisa se reconhecer nesse espaço, né? E daí também, o fato dessa construção ser coletiva, eu quero trazer uma extensão especial para essa falsa sororidade que a gente tem em alguns momentos, que é de falar, não, a agenda de mulheres agora é essa. Essa priorização, se a gente não leva em consideração a interseccionalidade da agenda...
Quer dizer, deixa eu falar, vamos falar devagar, você disse aí, falsa sororidade, quer dizer, você... Tem, porque é bonitinho falar isso, é sempre envolvente, mas às vezes a prática, o jeito de disseminar isso já elimina a sororidade. Me explica isso direito.
Explico, né? Obrigada por me dar esse ritmo aí, que senão eu desembucho. Mas o que acontece no processo é assim, às vezes quando a gente fala de qualquer luta coletiva, e daí isso serve para qualquer grupo, tá? Não é exclusivo isso de mulheres, mas é uma lógica quando a gente tem um grupo que ele é fragmentado em diversas lutas, né? Então, quando a gente fala do feminismo, a gente tem agendas específicas, tanto ideológicas, de novo, que é como a gente acha que tem que ser. Então, a gente tem pessoas que falam do feminismo um pouquinho mais voltada para centros econômicos, outras um pouquinho mais para igualdade de, sei lá, de serviços domésticos, coisa assim. Então, a gente tem várias agendinhas que elas vão se somando nesse processo e várias formas como a gente acredita que essa agenda deve se portar a partir do nosso posicionamento ideológico. Mas, mais do que isso, a gente tem alguns desafios específicos que são identitários. Então, por exemplo, a mulher negra, ela tem menos acesso à política institucional do que a mulher branca. Então, a prioridade para uma mulher negra entrar na política, tanto de acesso acesso a recursos, quanto espaço partidário, é diferente a luta, embora seja a mesma luta de mulheres no geral, ela é diferente. A mesma coisa acontece com, por exemplo, mulheres indígenas, pessoas com deficiência. A gente tem essa somatória de demandas populares e quando a gente tem elas divididas por grupos, às vezes a gente causa sem querer alguns silenciamentos, no sentido de que, por exemplo, mulheres brancas têm mais espaço de fala em partidos e sondado, né? É, quando a gente tem tempo de fala, então um número de candidatas brancas maior do que de candidatas negras, ou então para cargos de liderança específico, um número maior de pessoas assim no assado, a gente, quando trabalha a luta de forma coletiva, tem que tomar muito cuidado para não reproduzir a lógica de exclusão que o próprio patriarcado fala, né? Que quem tem mais voz é homem, então eles estão mais concentrados em espaços de poder, em maior quantia, tem uma voz mais validada, então a gente escuta o que eles fazem e seguem essa liderança, né? A mesma coisa pode acontecer se a gente não tomar cuidado dentro dos outros privilégios que, pela complexidade da agenda da desigualdade no Brasil, né, de gênero, a gente pode cair nesses riscos. Então, a gente não pode falar, por exemplo, numa luta única, a gente precisa que tenha representantes identitárias e ideológicas de todas as mulheres dentro desse processo e que a gente trabalhe essas agendas de forma combinada para que a gente, de fato, se fortifique nisso e não deixe ninguém para trás de fato, né? E daí tem alguns exemplos, em especial tem um que uma dessas entrevistadas me contou, que ela é uma mulher cadeirante. E ela estava em uma manifestação pro igualdade de gênero e daí não tinha uma infraestrutura básica para que mulheres cadeirantes acompanhassem o processo da própria manifestação, que estava em via pública, mas obviamente, né, em uma via pública que tinha desafios. Então, algumas mulheres com deficiência não conseguiram acompanhar a própria manifestação. E daí a recomendação que foi dada para ela por essa organização específica é que então não participasse. Então, isso é muito complicado. Desafiador. É isso que eu quero dizer com falsa sororidade. A gente tem que realmente aplicar a sororidade e realmente a gente tem uma luta unida e ela precisa ser cada vez mais unida para a gente conseguir ganhar espaço. Mas não adianta ser só de mulheres brancas, só de mulheres nos XPTO ou com uma bandeira única, né? A gente precisa levar todo mundo para esses espaços de luta e enfrentamento.
É bom deixar bem mastigadinho que a gente está em tempos de política partidária, de eleição, onde que está incluído nesse seu papo também da representação da mulher dentro dessa mobilidade política de representação, que ela precisa ter esses espaços também. Mas você está falando aí que é do lugar da mulher, de todas as mulheres, né? De todas as classes, perfis e tendências mesmo aí, ideológicas, vai? Porque é como ocupar o espaço que é seu de direito e defender isso de uma maneira coletiva, simplesmente para ser ouvida, para existir. Essa é a política que transcende essa política partidária, é a mais importante, é onde as mulheres se reúnem para discutir, para debater esses assuntos. Isso é fazer a política, essa é a política do dia a dia importante para todas as mulheres e todo mundo que quer ser um cidadão democrático de verdade?
Olha, eu acho que a gente tem vários tipos de fazer política e também isso é uma coisa muito individual no sentido de que a gente se acha nas agendas. Então, por exemplo, a minha agenda eu tenho duas. Eu trabalho muito com desenvolvimento sustentável e trabalho muito com a igualdade de gênero. E daí a gente tem isso, né? Mas é pelas dores que eu sofro, pelo que me toca. E a minha forma de fazer política é suprapartidária. Mas tem gente que não, que gosta, por exemplo, de fazer política mais dentro de partido, mas dentro de outros lugares que não partido, associações, grupos, comunidades de entorno. E daí cada um vai achar a sua forma. Eu acredito muito que elas são todas complementares, desde que a gente resguarde que todo mundo tem direito de manifestação, que a gente precisa que todos os tipos de pessoas participem dessas agendas. Mas eu não sei se a gente consegue falar qual é a política que é ideal ou qual que ela é mais relevante dependendo da temática. Eu acho que todas elas são muito válidas, desde que a gente volte para um princípio anterior que a gente tem perdido nos últimos anos, que é o respeito à pessoa e o centro de colocar as pessoas dentro das discussões políticas, né? Quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, eu amo essa temática, mas quando a gente fala de cidades inteligentes, Uma coisa que eu sempre volto em todos os painéis que eu participo é para quem que elas são inteligentes, quem tem acesso a inteligências das cidades. Quando a gente fala de desenvolvimento local, é isso, né? Lógica centro-periferia. É a mesma que a gente está falando. A desigualdade, não importa qual a gente está falando, ela sempre tem uma lógica de hierarquização de perfil. Então, quem tem um maior poder, seja ele econômico, seja ele de perfil, seja ele qual for, ele consegue se beneficiar mais dos benefícios coletivos que a gente cria enquanto sociedade. A própria apropriação de recursos no sistema econômico. Então, essa é uma lógica de funcionamento social que a gente precisa ressignificar coletivamente. E daí, essa eu acho que é o grande benefício também da inovação quando a gente cria outras soluções. Cada um trabalhando a sua parte dentro de uma agenda que é tão complexa e fragmentada, a gente consegue alavancar revalidar os nossos valores e avançar enquanto sociedade por uma igualdade em todos os sentidos, né, da palavra, digamos assim.
Poxa, muito legal tudo isso que você está falando. Eu não quero tomar muito o seu tempo, mas você falou coisas importantes aí, que é onde a gente se encaixa aqui também, num programa que fala com quem acorda para trabalhar todos os dias de manhã, e também dentro da nossa atividade, dentro de organizações, sabendo o papel que as organizações têm hoje, você falando que a política que você fala, essa para a qual você trabalha, como conteúdo, como debate, enfim, como proposta, ela é suprapartidária, que é a política do como fazer. E hoje a gente está vendo que as organizações, pela própria legislação, pelo desenvolvimento que a gente tem, está incluído esses temas que você trouxe, que é a diversidade, que é a questão social, que é a sustentabilidade, que está em letrinhas como ESG, que está no compliance de uma empresa, que está na legislação. Então, a gente tem que trazer esses temas, politizar as organizações, não no sentido partidário, porque isso está uma confusão e isso, o espectro político está tão confuso, não é por aí que a gente orienta uma conversa, digamos, da boa política para que uma empresa tenha sentido, tenha propósito e respeite todos os tais stakeholders, o funcionário, o cliente, fornecedor, enfim, todo aquele modelo ético que tem para se produzir o valor de uma organização. Como você acha que a gente vai encaixar, tendo que lidar com esse preconceito que existe da política, pelos desgastes, né, que os políticos mesmo, os profissionais nos levaram, como é que a gente vai trazer essa política boa de fazer as organizações terem sentido e propósito, porque elas têm hoje que assumir esses temas, porque são demandas da sociedade, são demandas de um novo mundo. Você acha que isso está evoluindo dentro das organizações para desenvolver esse trabalho que você faz e ajudar as empresas a terem uma harmonia, terem saúde social ali, terem produtividade, ter lucro para todo mundo e todo mundo satisfeito por poder desenvolver o seu trabalho, uma carreira?
Olha, eu acho que essa pergunta dá pra gente ficar 3 dias aqui conversando sobre isso.
Esse é o tema que eu tenho trabalhado também, é por isso que eu gosto muito.
Eu adoro esse tema. Eu acredito muito nisso que as pessoas fazem os espaços. Então, se a gente coloca pessoas que estão... A base do meu livro, né, é de consciência política, é isso que eu estudo, né? A consciência política, ela fala muito do despertar político, do acreditar no fazer coletivo, na identificação do seu propósito individual, porque daí você consegue se encaixar na agenda, sentir a gente de mudança, e daí a gente começa a caminhar nesse processo. Uma pessoa que conseguiu trabalhar bem a sua consciência política e teve o privilégio, porque são privilégios, né, de ter acesso a se sentir uma pessoa apta a contribuir socialmente, ela vai fazer isso no espaço que ela tiver. Então, se você está numa empresa e você sabe que você pode ser um agente de mudança, que você pode fazer alguma coisa, você vai ocupar esse espaço da melhor forma direcionada para essa agenda. Isso funciona nos relacionamentos domésticos, profissionais, institucionais, em todos os espaços. Então, se eu tivesse que pegar uma fichinha de ouro, eu ia falar para a gente trabalhar esse empoderamento individual de todas as pessoas. Primeiro, ter essa perspectiva de conhecer um pouquinho mais como que o coletivo que regula a própria vida dela influencia, né? Então, a pessoa que a gente coloca, por exemplo, no municipal, realmente ela é culpada ou não, né? Dependendo do cargo que ela tá, mas pelo ônibus que a gente vai pegar de manhã, pelo que a gente vai comprar no mercado, se aquele produto é saudável ou não, pelo preço daquele produto, dependendo de qual é a esfera que ela tá no federal. Então, assim, a gente tem uma série de processinhos que a gente precisa começar a ter uma visão menos fragmentada do todo social para conseguir enxergar ele. Então, eu acho que esse seria a principal chave. E daí quando a gente fala sobre, que é até um outro ponto que eu ia trazer aqui sobre o livro, acesso a dados e informação. A gente precisa começar a trabalhar essas informações de forma menos maçante, de uma forma mais direta. E a gente precisa começar a trabalhar uma educação política, mas não só política no sentido de trazer o institucional da política, mas de como se relaciona no nosso dia a dia com uma inteligência social. E daí a gente vai ter pessoas mais aptas para interagir nesses ambientes, e daí, obviamente, as próprias organizações que elas compõem vão estar mais próximas a isso. E daí, quando a gente concentra pessoas que estão alavancando essa agenda nas mesmas instituições, sejam elas governamentais, estaduais, municipais, em todas as suas esferas, ou também empresariais, ou não extra-governamentais, a gente tem uma melhoria dessas próprias instituições, mas é porque elas estão com pessoas que estão mais preparadas para lidar com essa agenda de uma forma que a gente considera boa para o coletivo.
Bom, antes de uma última pergunta, vamos fechar então o serviço do livro. Conta novamente onde é que está o livro, o lançamento, se ele já está disponível para quem quiser comprar online de todo o Brasil. Mostra para a gente, faz o serviço do livro que eu vou para a última pergunta para deixar você descansar.
Maravilha. Bom, então, gente, esse aqui é o livro, ele tá pela Editora Dialética e o lançamento vai ser na sexta-feira, dia 2 de setembro, na Livraria da Vila, na Vila Madalena, aqui em São Paulo, a partir das 7 horas da noite. Você me permite comentar uma coisa dele que eu acho que vale a pena?
Deve.
Ele tem uma gamificação, gente. Esse board que vocês estão vendo aqui na capa não é só ilustração. Eu tenho
um jogo, né?
Premissa. Ele é um jogo social. Ele é um jogo de tabuleiro onde você tem uma ideação co-criada. Então, as pessoas elas passam pelas casinhas do jogo. Cada casinha tem uma carta de ação específica indicada por um ícone. E daí, no final do jogo, todas as equipes é um jogo co-criado. Então, você joga em coletivinho e uma
Legal.
Equipe contra a outra. E no final, você tem escrita ou uma política pública, ou uma startup, ou uma ação, pode ser ação social, ou um produto específico, um serviço que vai fomentar a igualdade de gênero no ambiente institucional político brasileiro. Então, a gente pode criar desde soluções como GovTex até criar uma política pública nesse processo de gamificação. E daí você tem uma perspectiva de você cair com um local de fala e com uma agenda especial. Então, por exemplo, eu caio com mobilidade urbana e meu local de fala é que eu sou uma candidata eleita em determinada instância. E daí você vai, a partir disso, com o seu grupo de forma co-criada, criar uma solução para enfrentar um desafio de mobilidade, por exemplo, nesse caso, né, a partir do seu poder institucional, do cargo que você representa. Então, é que ele ajuda a gente a entender como que você cria uma solução. Então, primeiro vamos explorar o problema, depois a gente pensa quais são as possibilidades de resolução, como que a gente valida que esse problema e a solução estão conectados, o que você precisa para pensar o desenvolvimento da solução. Então, ele tanto ensina pessoas a pensar numa lógica inovadora e a co-criar coletivamente, quanto ele sensibiliza para temáticas que são relativas à desigualdade de gênero, como a gente falou várias aqui, mas, por exemplo, a educação de gênero, a falta de a diminuição da representatividade de alguns grupos específicos na política institucional e por aí vai.
Pois é, está aí uma grande sugestão, como a gente sempre chama a atenção aqui dos profissionais, dos líderes, especialmente de RH, né, estão com essa temática, precisam estruturar aí, entender como é que são esses discursos e como é que eles colocam isso em prática. Está aí uma bela de uma sugestão. Então, voltando aqui para o começo da nossa conversa, hoje dia 11 de agosto, hoje é dia do direito, né, dia do advogado, dia do estudante de direito. Portanto, então hoje então o Brasil, eu vou depois também lá para o Largo São Francisco, lá para frente da escadaria, de uma maneira simbólica, assinar também pessoalmente com muita gente esta carta pela defesa do direito, do Estado de Direito e pela democracia, só para que a gente possa passar por esse fim de ano aqui com menos violência, com menos tretas, né? E que a gente tenha confiança no sistema eleitoral que vem elegendo as pessoas durante todo esse tempo, de que quem ganhar as eleições pelo número de votos realmente tenha aí, né, receba o cargo e que tenha um belo, né, de uma representação nas assembleias, nas câmaras, com políticos que possam fazer oposição, crítica e bons projetos, porque se a gente tem política de coalizão, onde o Congresso é comprado governo após governo, né, via Centrão, os interesses acabam sendo outros e não aqueles que deveriam estar na pauta das políticas públicas, tantas que a gente precisa. Então a gente vai estar lá. Agora, para encerrar, já que estamos falando de democracia, você que é jovem e está mergulhado em temas tão importantes, com coletivos tão, tão importantes nesse momento, qual é a sua utopia, qual é o futuro da política, hein, Thaís Zhenxiang?
Olha, em primeiro lugar, a gente se vê então mais tarde, porque estarei também assinando a carta com vocês por lá. E eu acho que tem um outro processo aqui. Se eu precisar falar uma utopia, eu quero melhor representatividade e qualidade nessa representação. Eu quero mais de nós eleitas, eu quero todos os tipos de... E proporcional à nossa cidade brasileira, ocupando cargos de poder, não só públicos, mas também privados, porque eu acho que é a partir daí que a gente consegue fazer uma mudança real. E dentro disso, eu acho que a maior utopia de todas, né, é que a gente comece a se descobrir como realmente quem tem poder de fazer as construções sociais. Porque nós, o coletivo, ele tem, é muito mistificado também. Acho que talvez essa seja a palavra ideal de a gente não consegue fazer nada sozinho, uma dorinha não faz verão. Mas sim, são essas lideranças, são as pessoas que puxam e engajam outras pessoas. É você se auto-percebendo como agente de mudança que, de fato, algo acontece, né? Então, a minha maior utopia é que a gente perceba o nosso valor e quais são as causas que nos movem. Porque a partir disso, o resto é natural, né? A gente vai se encontrar com os nossos grupos, a gente vai saber que movimentos e passos a gente quer dedicar mais o nosso tempo. Só que dentro dessa utopia, a gente tem que combater as desigualdades. Sejam elas de gênero, sejam elas financeiras e todos os tipos dela, porque senão a gente nunca vai conseguir permitir que quem quiser participar dessa agenda de fato alcance. Se a gente não deixa, né, por exemplo, os jovens com tempo livre, e daí não fala assim, ninguém precisa, todo mundo tem que fazer suas atividades, todo mundo tem uma vida complexa, dá trabalhar, faz parte da nossa rotina, a gente tem que incluir esse processo. Mas se a gente exausta um jovem porque ele mora muito longe de uma periferia e que é afastada de onde ele tem que trabalhar e de onde ele estuda, e daí sempre grana para ter acesso a todas as coisas, ele tem que trabalhar, obviamente que a gente vai afastar essa pessoa mais da política. Então, o custo dele para participar vai ser maior do que uma pessoa que, por exemplo, tem acesso à renda, que mora mais perto e coisas do gênero. Então, assim, para a gente conseguir chegar nessa utopia, que é ter todo mundo nesse lugar de poder, a gente tem que fazer duas coisas. A primeira é permitir que essas pessoas cheguem lá e se descubram nesses espaços, e educação e políticas públicas que são de apoio e acesso de edição são necessárias nesse processo. E a outra coisa é que a gente comece a criar um diálogo maior para se escutar. E mulheres fazem isso, a gente tem vários dados, como a construção de lideranças por mulheres é menos combativa e violenta do que por homens, e que a gente consiga, de fato, trabalhar a partir dos pontos em comum. A gente pode discordar aqui, por exemplo, qual que é a melhor lógica da gente fomentar a indústria no Brasil. Eu posso ir para um lado completamente oposto ao seu, mas se a gente começa a discutir entre a gente o que, que faz sentido e o que não faz, dispostos a chegar onde a gente concorda e porque, onde a gente está divergindo, a gente vai criar produtos muito melhores do que se eu falasse só com os meus pares, se eu falasse só com os seus, e a gente vai qualificar melhor o que a gente vai fazer enquanto coletivo, né? Validando essas priorizações de uma forma realmente democrática e com qualidade. Então, aprender a escutar e deixar que, de fato, as pessoas entrem, quando elas entrem para esse espaço de poder, sejam bem resolvidas com elas mesmas, com as causas que elas trabalham, bem recebidas pelos demais, acho que é importante. E eu queria fazer um último convite, que, inclusive, passar esse convite para vocês. A minha DM, Jackman, seja de Instagram, LinkedIn, estão abertas para qualquer pessoa que tenha qualquer dúvida sobre o processo democrático e processo de eleições, principalmente, e que tenha qualquer tipo de descrença, seja em eletrônica, no processo de validação de votos, não importa qual é essa dúvida. Se você acha que a gente tem algum risco, e daí eu falo como uma pessoa que estudou muito, né, o processo de eleições no Brasil, e eu confio muito nele, tá? Eu confio muito na urna eletrônica, acredito muito em todo o processo, mas se você tem alguma dúvida e que te deixa inseguro e você quer usar dados ou ter algum acesso à informação, por favor, pode entrar em contato. E eu convido você que também gosta da temática, que também tem uma crença nessa nossa instituição democrática e na nossa forma de escolher esses representantes, que você também faça isso com seus amigos. Às vezes, tirando uma dúvida simples de alguém, por que, que o voto impresso ele pode prejudicar, por exemplo, o sigilo do próprio voto, e como que a urna eletrônica, pelas diversas formas, dessas travas de segurança que ela tem, ela de fato é impossível que você tenha uma fraude dela, e com dados e informação, às vezes a gente consegue trazer mais pessoas para perto da agenda. Então não briguem com os coleguinhas que não concordam com vocês ou que estão mal informados. Ajudem eles a se informar de uma forma mais qualificada e um pouquinho mais amorosa, digamos assim, porque a gente precisa trazer as pessoas para perto da gente.
Pois é. Thaís Zhichang, internacionalista, cientista política, mestre e doutorando em psicologia social, cofundadora do Delibera Brasil, criadora do Manual Participativo, autora do Mulheres e Política no Brasil, está aí o relançamento dia 2, ela acabou de convidar, pesquisadora em gênero e política pela PUC São Paulo, integrante da Conexão Inovação Pública e CODES, Coalition for Digital Environmental Sustainability. Não sei se eu falei direito, mas conta pra gente. Então, rede social para te achar mais fácil.
Olha, Thaís Zhichang, mas geralmente é Thaís, eu só adoto as quatro primeiras letras, Z-S-C-H, porque daí facilita todo mundo.
Z-S-C-H, assim fica mais fácil, viu? Esses nomes que tem mais vogais, aliás, tem mais consoantes que vogais, ficam difíceis pra gente, viu? Mas, enfim, muito obrigado pelo papo aqui, sucesso no livro, a gente se vê mais tarde, então, no Largo São Francisco, e depois também dia 2 na Livraria da Vila. Sucesso para o seu livro, muito indicado para todas as pessoas que querem criar processos aí participativos, né? Para inclusão, para debate de ideias importantes, porque é assim que a gente vai criar organizações melhores, saudáveis e também, com isso, um país melhor. Obrigado, Thaís.
Muito obrigada pelo convite, pelas trocas. Foi um prazer participar.
Prazer meu.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.